Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar então sobre as tendências e a movimentação do mercado do café. Recebo o analista e diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfato. Tudo bem, Haroldo? Como vai?
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente.
Haroldo, vamos então para o início, né? Mercado hoje começou aí. Né, com preços mistos, a bolsa de Londres caindo, a bolsa de Nova York em alta, né? E agora, no início da tarde, as duas bolsas trabalhando com queda. Isso tem a interferência aí com relação à alta do dólar? Como que está essa questão dessa movimentação hoje?
Bom. O mercado tem sido extremamente volátil nesses últimos, vamos falar, 6 meses, né? Dando ótimas oportunidades para ambos os lados, tanto na alta como na baixa. Hoje foi um mercado bem atípico, ele explodiu para cima na parte da manhã, no Arábica, como também no Robusta, em Londres, e isso deu aí muito gás para o mercado. Todo mundo que está apostando que não haverá café suficiente em 2025 celebrou esses números, essa posição de bolsa tão alta, falando: olha, é isso mesmo, olha como é que o mercado está reagindo à falta de café. De repente, não mais que de repente, né, como diz a poesia, fez-se uma mudança brusca e buscou o inverso. Tem algumas explicações bem técnicas sobre isso. O rompimento, por exemplo, no Arábica, no março 25, acima do 3,40, disparou aí ordens de liquidação, uma vez que esse número proporciona, segundo alguns gráficos aí, um lucro muito grande. Então, essa liquidação provocou mais liquidação, que por sua vez levamos aí a esses números que nós estamos vendo tão baixos, né? Essa volatilidade assusta muita gente. Você tem margeamento para fazer, e isso só vai acontecer, obviamente, quando no fechamento que você vai ter esses números reais. Existe muita especulação e, além de tudo, tivemos também o real desvalorizado, né? Ele acordou de manhã aí nos 6,30. O Banco Central investiu pesadamente. Ele entrou aí investindo 3 bilhões de dólares aí para sanar o mercado, dar liquidez, e com isso arrefeceu bastante. Está agora na minha tela aqui 6,10, por exemplo, chegou a bater 6,30, né? É uma queda muito forte. E existe sim uma correlação inversamente proporcional quando o dólar, por exemplo, desvaloriza, Nova York cai. Pode ser essa uma das muitas explicações, mas o que isso não tira o fato de que você vai ter um problema assim físico lá na frente em 2025, né, quando a colheita realmente começar.
Haroldo, como que essa disparada mesmo, né, da moeda americana frente à brasileira impactou as negociações essa semana, né? E como que isso influenciou de fato aí todo o movimento, toda essa volatilidade já vinha trazendo problemas aí, né? Já vinha trazendo uma insegurança. O quanto então essa movimentação, essa valorização do dólar frente ao real também impactou nas negociações?
Vamos considerar que essa forte desvalorização não é bom para ninguém. Momentaneamente, para o exportador, ele se vangloria de fechar o seu dólar, né, com um real melhor. No entanto, isso traz uma insegurança para o Brasil tremenda. Uma insegurança política, uma insegurança econômica e uma insegurança sobre o futuro do Brasil. Muita gente já fala aí em dólar a R$ 7. Quer dizer, ficou um clima completamente. A palavra pânico é forte, mas de insegurança. Eu acho que a palavra insegurança é correto. Hoje, o presidente foi fazer um exame de tomografia logo de manhã. Segundo os médicos, passou com louvor, já está em Brasília trabalhando. Isso pode ter, sim, arrefecido um pouco todos esses rumores, não só sobre a saúde dele, como também a condução política do Brasil, né? E que o pessoal se sentiu muito acéfalo todo esse período. Essa instabilidade, como eu já disse, não é boa e não faz bem para ninguém. Lembrando que o Brasil tem uma série de compromissos internacionais, nós importamos muito petróleo, nós importamos muito fertilizante, importamos muito diesel, nós temos muitos compromissos externos em dólares, e com esse dólar alto, vai de uma forma ou de outra também refletir isso, na nossa cadeia aqui interna. Ou seja, provavelmente vai pressionar bastante a inflação, que já corre aí um sério risco, uma vez que temos aí esse aumento da Selic. Ou seja, você somando um efeito com outro efeito, junto isso, misturado, realmente nós temos aí uma bomba relógio muito importante. Lembrando que tanto o produtor como o trader já estamos no finalzinho do ano, como você disse, né? Ou seja, estamos já caminhando para o fechamento de ano. Muita gente já está de férias ou vai entrar em férias coletivas já a partir de segunda-feira. E com isso, os mercados vão arrefecer, vão ficar mercados muito pontuais. E tudo daqui para frente, até começo de janeiro, ele vai ser, não vai, vai ser nominal, como a gente fala. Alguns negócios esporádicos e algumas coisas finais que a gente tem que conduzir para terminar o ano bem. E foi um ano excelente, não podemos esquecer isso de modo algum. Eletrizante, cheio de altos e baixos, mas com muitas oportunidades e preços fantásticos para quem tem ou ainda tem muito café ainda pela frente para vender.
Outra coisa também que saiu essa semana é a questão dos estoques monitorados, né, pela ICE, que tiveram aí um aumento dos níveis, né, tanto no Arábica quanto no Robusta, que também interferiu um pouco nessa movimentação dos preços. Isso era esperado? A gente já tinha vindo noticiando que esses estoques estavam com níveis mais baixos e agora lançaram, né, esses novos dados falando desse aumento. Isso já era esperado? Isso tende a aumentar mais ou não é algo pontual?
Vamos lembrar quais são as razões por que uma pessoa investiria em deixar esse estoque de café arábica, por exemplo, certificado. O último número que eu vi é de 965 mil sacas, né? Lembrando que há quase um ano atrás nós estamos falando aí em 400 mil sacas, né? É um estoque de segurança, é um estoque de garantia e muita gente. E lembrando que 60% desses estoques certificados são brasileiros. E antigamente, há um ano atrás comparado, 60% era hondurenho. Hoje, Honduras está no terceiro ou quarto lugar. Então, depois de Brasil com 60%, você tem Peru, você tem depois Nicarágua, e só aí que vai entrar Honduras, né? Ou seja, ele perdeu o protagonismo e o Brasil entregando café, fazendo dinheiro com essas posições de entrega de café certificados, assumiu aí uma posição muito relevante. Esses cafés, teoricamente, vão dar na mão do produtor, do torrador, principalmente, toda uma garantia de que ele poderá ter café numa eventualidade de atraso de navio, uma possibilidade de não entrega, né? Um default por qualquer razão, né? No entanto, o Brasil está performando nos últimos 5, 6 meses recorde atrás de recorde em termos de volume. Ou seja, é uma ótima notícia. Os grandes problemas de logísticas aconteceram aí no Mar Vermelho. Então, café, por exemplo, proveniente aí do Vietnã, teve aí seus atrasos muito grandes, rotas e aumento no preço do frete. Tudo isso, sim, levou aí a uma oportunidade para as pessoas. Agora, lembrando que nós estamos agora no hemisfério norte, no inverno. Ou seja, eles necessitam de mais café, eles tomam mais café, têm festividades. Então, isso sim é uma ótima notícia. E consumindo mais, eles vão aí, estão fazendo girar aí toda essa parte logística, que é extremamente importante.
Haroldo, você também comentou sobre a questão da quebra da safra, né? Que muita gente já está esperando aí para o próximo ano. Já existe essa perspectiva, principalmente do Arábica. Essa preocupação ainda é real? Ela ainda deve movimentar bastante o mercado da variedade?
Tremendamente, tremendamente. E por quê? Porque os números ficaram muito díspares. Algumas casas internacionais muito sérias entraram com números de 30 milhões de sacas, quando a média histórica seria 45, 42 milhões de sacas. Essa distância muito grande levou bem, acho que poderia até usar a palavra pânico em termos dos compradores, dos torradores lá fora, frente a um possível default ou não embarque de café. E isso mostrou-se nos preços recentes. Como isso se soluciona? Infelizmente, quando você tiver números confiáveis e definitivos. E por que os números de hoje não sendo definitivos? Não é só contar os grãos, não. Você ainda tem todo agora, nós já entramos, estamos entrando agora no verão, né? Agora sábado, dia 21, entraremos no verão, e aí a perspectiva, sim, poderia ser normal em termos de chuva e calor, porém, se tivermos aí uma onda de calor extremamente forte, isso desidrata o grão, ele fica menor, ele fica menos pesado, e aí você precisa de mais grãos para fazer uma saca de 60 quilos, né? Então, todas essas perspectivas, tanto positivas como negativas, elas estão influenciando demais nesse compromisso que o Brasil tem, né? Histórico de exportar muito café e, obviamente, principalmente o Arábica. Em não tendo esse volume razoável, né? 30 milhões não é razoável, é assim, absurdamente anormal, né? Aí sim, explodiu, criou todo esse problema de preço, né? E com isso, o mercado ficou muito desestabilizado. Ou seja, teremos que ter, provavelmente, os técnicos, os agrônomos falam a partir de março, aí uma visão mais realista, e aí sim veremos como e quanto foi a quebra. A quebra existiu. São números, as pessoas que olham, que andam a campo, reportaram isso em várias regiões, algumas não, algumas passaram incólume com esses problemas da seca e da falta de pegamento, mas outras severas, tiveram problemas severos, e com isso vai sim haver aí uma diminuição na oferta, principalmente do Arábica. Existe uma controvérsia aí sobre o Conilon. Vamos deixar isso um pouco de lado também para ver o que vai acontecer, mas tudo isso tem sim a sua explicação e o verdade, né, o que nós teremos será quando a gente efetivamente começarmos a colheita, e isso será apenas em junho, julho de 25, ou seja, temos bastante tempo pela frente.
Com relação a, de fato, aí ao Robusta, né? Também houve um atraso aí na questão da colheita no Vietnã por conta de chuvas por lá, né, que atrasaram e também deixaram as negociações um pouco mais lenta, o que também trouxe aí uma movimentação para o mercado da variedade, né? Como que está essa situação agora, Haroldo?
O que está sendo reportado, o que a gente está ouvindo e acompanhando aí, notícia para nós, a gente acompanha isso quase que diariamente, principalmente as cotações em dongs, né, que é a moeda local vietnamita, está muito alto ainda. Nós estamos falando que no passado você tinha 1 quilo de café, valia aproximadamente 60 mil dongs. E hoje você continua negociando a um termo muito alto, acima de 120 mil dongs. Ou seja, o dobro do que era um ano atrás. E lembrando que nós estamos, como você bem mencionou, na colheita. Ou seja, eles estão segurando a oferta deles. A USDA, o Departamento de Agricultura americano, soltou agora no começo de dezembro os números para o Vietnã. São números razoáveis, não são números absurdos, né? Nós estamos falando aí em 30 milhões de sacas, que é o normal, né? Que seja 31, que seja 29, mas é um número bem normal, não justificaria toda essa pressão em termos de preço. No entanto, devido a essa pressão de chuva na colheita, que, como em qualquer colheita, atrasa e prejudica aí a qualidade do grão, né? Principalmente de bebida. Mas eles têm aí todo o mês aí pela frente. Nós estamos, a colheita deles termina no final de janeiro, começo de fevereiro, e até lá, então, eles têm muita coisa para fazer. A safra, como eu disse, deve ser boa e deve ser, de novo, voltar para o campo do Brasil, que vai determinar, sim, como será essa pressão de oferta e demanda, e isso, obviamente, afetará a questão final de preço.
E, Haroldo, como é que fica então as perspectivas para esse finalzinho de ano? Vamos dizer, tem mais 2 semanas ainda de 2024, né? Então, como são as expectativas com relação aos preços, as negociações também, né? Aqui no mercado físico brasileiro, o que que a gente pode esperar então do mercado do café aí nessas 2 próximas semanas?
Eu acho que o pessoal vai contar quanto de dinheiro que eles gastaram, quanto dinheiro eles ganharam, vai ver limpar o armazém, pouquíssima negociação, só coisas bem esporádicas, assumir, fazer aquilo que já estava acordado, né? Embarques já pré-organizados, etc. Mas em termos de tanto o mercado internacional como o mercado nacional, principalmente, deve estar bem parado, negócios extremamente pontuais. Então, mas como eu disse anteriormente, o ano foi muito bom, né? Mesmo com todos esses problemas, nós tivemos secas severas, tivemos geada no Arábica, tivemos problemas aí de atraso de navio, tivemos problemas qualidade, né, quantidade de café, tivemos empresas quebrando, né, com recuperação judicial, não uma, mais de uma nesse processo. Quer dizer, foi um ano bem cheio, com bastante novidades, e mesmo assim, me parece que o ano foi muito bom, né? A perspectiva é muito positiva, as pessoas estão muito tecnificadas, investindo demais nesse conceito, tanto de maquinário como em novas seleções agrícolas, né, para se fazer frente às eventualidades climáticas que teremos pela frente, e problemas também de doenças, né, que faz parte também. A agricultura está muito capitalizada para isso, para enfrentar isso, e eu acho que isso não vai ser assim um grande problema. Vejo sim que o ano foi muito bom, e eventualmente tivemos aí algumas perdas pontuais, mas a preços comercializando, quem ainda tem café acima de R$ 2.000 uma saca do Arábica, era inimaginável. E 1.800 de um Conilon, também inimaginável, né? E com isso, o ano se mostrou aí, no meu entender, muito positivo na sua maioria.
Maravilha, Haroldo. Bom, agradeço então a sua participação mais uma vez aqui com a gente, que no próximo ano então a gente possa seguir atualizando aí sobre o mercado do café. E um bom Natal e um ótimo ano novo, Haroldo.
Muito obrigado aí pela oportunidade, a todos que nos assistem aí, também um ótimo Natal, um ano novo muito rico aí pela frente e muito trabalho, né? E com isso eu acho que com certeza entraremos muito bem em 2025. Um grande abraço a todos.
É isso, assim esperamos, né, que o mercado do café faça aí um 2025 de fato com uma boa safra, com bons resultados, né? Como Haroldo mesmo disse, um 2024, apesar de todos esses desafios, foi um ano bom para a cafeicultura brasileira e assim esperamos que 2025 seja também. Eu vou ficando por aqui, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.